No programa Brasil Rural de hoje, nós vamos falar sobre Pronasolos, considerado o maior programa de investigação do solo já feito no Brasil. Ao telefone com a gente, o José Carlos Polidoro, chefe-geral da Embrapa Solos, coordenador do programa Pronasolos. Polidoro, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, e vocês?
Tudo tranquilo.
Tudo bem. Espero que esteja bem com todos os ouvintes.
A Embrapa Solos está onde?
A Embrapa Solos é localizada na cidade do Rio de Janeiro, na capital, né, na rua Jardim Botânico, aqui no bairro Jardim Botânico, ao lado do Instituto Jardim Botânico e do Parque do Jardim Botânico.
Ok. O que é o Pronasolos?
Bom, como você adiantou aí pelo próprio nome do programa, né, é um programa de Estado, né, com um planejamento inédito nessa nossa área, que é um programa, um planejamento de longo prazo. É um programa que tem sua duração prevista para 30 anos, né, que justamente visa melhorar a relação da sociedade, né, principalmente das pessoas, com o solo e com a água, esses dois recursos naturais fundamentais, né?
Uhum.
E o princípio disso tudo é você produzir informações de solos de todo o território nacional num nível de detalhamento, né, suficiente para qualquer cidadão que tenha a necessidade use. O agricultor, né, que é o que mais usa o solo para a produção de alimentos e tudo mais, mas também para as empresas de telecomunicações, por exemplo, que têm seus projetos condicionados a informações de solos, né, para, por exemplo, a área de defesa, né, do Ministério da Defesa e tudo, com relação à previsão de riscos, por exemplo, de acidentes causados por eventos climáticos extremos, né? Deslizamento de barreiras, né?
Sim.
Mais claramente falando. Então, ela é uma informação importantíssima para o país, por exemplo, cuidar das suas fronteiras e, principalmente, ele ter esses recursos naturais, né, em estado de conservação, uso e conservação. E aí, quando você fala solo, não tem como não falar de água, porque é um casamento que Deus uniu e ninguém desune.
É verdade.
Né? Solo e água estão extremamente bem relacionados sempre, né?
Uhum.
E por isso o programa visa atingir essas metas, né?
Sim.
Em geral, é fazer com que a sociedade brasileira tenha uma relação positiva com esses dois recursos naturais.
Polidoro, qual é a relação que vocês veem do solo, e aí entra o recurso água, no ambiente urbano? Não sei se a Embrapa também analisa, uhum, avalia isso. A gente já ouviu falar sobre asfalto que não impermeabiliza o solo.
Uhum.
A conscientização para o pessoal que mora em casa não asfaltar tudo, não cimentar tudo.
Sim.
E essa questão, como é que fica?
Olha, ela é tão intrínseca quanto o homem do campo, entendeu? Ela é tão uma relação muito próxima, assim, né? Do dia a dia mesmo. Não é? Porque, por exemplo, você tocou num assunto aí que é fundamental, que até inclusive é uma preocupação muito grande dos engenheiros. E tem estados, inclusive, que é lei. Você não pode impermeabilizar 100% do seu terreiro, por exemplo, do seu quintal, de uma área urbana. Tem que ter, por exemplo, Goiás obriga, principalmente em Goiânia, que no mínimo 15% da área de um terreno não seja impermeabilizado. Justamente por quê? Porque você vai ter ali o solo exposto, né, de uma maneira em que a água que caia da chuva, por exemplo, penetre no solo e vá ser filtrada, porque o solo, nesse caso, funciona como um grande filtro, e vai realimentar os rios, né,
uhum,
de forma subterrânea. Então, a relação é tão forte quanto quem está lá no campo ou quem está cuidando de um parque florestal, é a mesma coisa. E tem mais, o homem que está, nós que estamos na cidade, somos os que estamos correndo mais riscos, porque toda a água que nós consumimos vem de onde? Vem do interior.
Sim.
Vem dos rios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a bacia do Paraíba do Sul, né?
Uhum.
Do Rio Paraíba do Sul, que abastece mais de 11 milhões de pessoas só na região metropolitana. E nós passamos por sufocos aí recentes por causa de crise hídrica, né, que foi chamada.
Sim.
É muito mais por causa da relação desequilibrada do homem com o solo e a água, onde ele ocupa, que é em toda a bacia hidrográfica, do que por falta de chuva.
Entendi.
Não faltou tanta chuva assim a ponto de ter esse risco, entendeu? De falta d'água dessa maneira. Isso acontece em outras bacias hidrográficas do Brasil, como recentemente a bacia do Rio Doce, do São Francisco. Sempre nós falamos sobre essa questão de escassez de água, né? E é muito mais por conta dessa relação. Ou seja, ao usar e conservar o solo, você estará produzindo mais água onde se deve, que é no interior do país, nas bacias hidrográficas, para abastecer aqui as grandes cidades, principalmente.
Quanto, agora falando do campo mesmo, nós temos plantio direto, né, que visa preservar o solo e tudo mais, mas a gente tem ainda uma dificuldade, né, de implantar isso em todo o país. Temos algumas regiões já bem desenvolvidas, alguns estados, né, principalmente o sul, mas falta muito ainda, né, Polidoro, para a gente...
Falta muito. Só para se ter uma ideia de dimensão, né, nós temos aí 60 milhões de hectares, que significa 60 milhões de campos de futebol, né, em algum estado de degradação. Ou seja, né, realmente o que você falou é fato. A gente tem que avançar muito ainda. Nós temos uma agricultura que exige muito conhecimento para conservação de solo, mas precisa de ter mais aplicação desse conhecimento. E muito disso acontece porque o Pronassolos não existia. Porque quem não conhece o recurso natural não preserva, certo?
É verdade.
Então o Pronassolos, nesses primeiros 10 anos, ele vai produzir informação suficiente para todo brasileiro não ter motivo de não conservar o solo porque não conhece, né? Então esse é um principal objetivo do programa. Né? Aí quando você conhece o solo, por exemplo, você sabe o que fazer para ele, né, não ser degradado, e para produzir o alimento, produzir a energia elétrica, que nós, né, temos essas hidrelétricas todas que se abastecem com água que cai primeiramente no solo, né? Com essa questão de segurança hídrica, com as questões todas que nós colocamos agora. Então, o conhecimento é a base de tudo para que a gente tenha esse resultado, que é conservar o solo e a água do Brasil.
Você já citou aí sobre esse nível de degradação. Nós temos áreas preocupantes em que essa degradação já beira, né, a desertificação, uma situação que é bem mais grave.
Olha, isso também vai ser um resultado que o programa vai nos oferecer. Porque falar que nós temos 60 milhões de campos de futebol, né, degradados no país é um genérico, né? Como você colocou, tem vários estados de degradação. O Pronassolos também vai definir esses estados de degradação para que as intervenções sejam apropriadas para recuperação. Porque, por exemplo, se você tem áreas aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, por exemplo, em que a degradação está no nível de Vossoroca já, ou seja, né, é aquela coisa agressiva em que a força da natureza, da água, principalmente da enxurrada, por causa do solo descoberto, causa problemas desse tipo. Então, ao passo que, como você colocou, no Paraná, por exemplo, que pratica um plantio direto há décadas, né, na agricultura, você tem o problema da erosão laminar, que é uma erosão silenciosa, mas que ocorre o tempo todo enquanto você usa a terra. E essa erosão, ela está sendo parcialmente controlada pelo plantio direto, mas precisa de fazer um bom plantio direto.
Entendi.
Tá certo? Porque hoje em dia, no campo, por exemplo, se privilegia a velocidade de plantio, de operação, à prática conservacionista. E é isso que nós queremos provar, que é um prejuízo ao se fazer isso, porque a erosão causa um prejuízo de 5 bilhões de dólares por ano no Brasil.
5 bi?
De dólares por ano, considerando a perda de solo, considerando a perda de insumos, né, fertilizantes, corretivos e sementes que você coloca no campo e a erosão compromete, e também a qualidade da água onde o solo erodido cai.
É muita coisa, hein? 5 bilhões de dólares.
É muito dinheiro. Tem, inclusive, comprometimento desses reservatórios para produção de energia elétrica. Por isso que no Paraná, um dos grandes parceiros desse nosso grupo do Pronassolos, que a Embrapa tem o prazer de liderar através da Embrapa Solos, né? No Paraná, um grande parceiro nosso é a Itaipu Binacional, porque eles têm grande interesse em estancar esse processo de erosão que compromete a produção de energia elétrica, né? Por conta do assoreamento do reservatório de água, provocado pela erosão.
Polidoro, e qual é o cronograma de funcionamento do Pronassolos?
Bom, desde o dia 19 agora do mês de junho, o Pronassolos já está implementado através do decreto, né, que foi publicado. É, nós agora vamos, nesses próximos meses, criar todas as instruções normativas e portarias para montar os comitês gestores, né, tanto estratégico quanto o executivo, que vai ter várias esferas. Nos primeiros 4 anos, nós esperamos ter quase, nos primeiros 4 anos nós esperamos ter toda a área hoje ocupada pela agropecuária com o levantamento de solos feito, aí a informação de solos disponível para várias aplicações. E em 10 anos nós queremos chegar a mais ou menos 1,6 milhões de quilômetros quadrados, que significa aproximadamente aí 20% da área do país que vai dar cobertura a toda a área de agropecuária, agricultura, né? E pecuária.
Certo.
E aí, nos 30 anos, todo o território nacional.
Sim. José Carlos Polidoro, ele é chefe-geral da Embrapa Solos, que fica no Rio de Janeiro, coordenador do programa Pronassolos, sobre o qual falamos aqui na nossa entrevista. Polidoro, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Bom trabalho para você, tá bom?
Igualmente, à disposição.
Bom dia.